Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, Abba, Pai. Ó Senhor Jesus. O Senhor tem mais luz e verdade para falar na sua palavra. Essa mensagem de hoje, irmãos, é para aqueles que querem que a sua alma seja transformada. Tanto os que estão presentes aqui, quanto os que estão na internet, pelo YouTube, tem que ter esse coração. Por quê? O Senhor não faz o que você não quer fazer, que Ele faça. Não basta você crer no Senhor, ter sido batizado. Isso foi ótimo. Aleluia, que dia feliz. Mas o Senhor precisa transformar a sua alma. E esse é o encargo do Senhor nessa noite. Amém? Então nós vamos começar do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Nós vamos usar todos os versículos da Nova Almeida Atualizada 2017. Certo? Então, 1:27 diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós sabemos que a imagem é o que Deus é por dentro. Então ele criou o homem como ele é por dentro, como nós vamos ver no próximo versículo. E por fora, segundo a semelhança de Deus. Veja que o versículo fala igual a Deus, mas semelhante. Esse homem e essa mulher que foram criados, nós sabemos, Deus pegou a argila, fez um boneco e modelou o homem. Também ele fez o homem dormir, tirou a costela e também modelou a mulher através dessa costela. Ambos tinham imagem e semelhança do Senhor. Quando Deus criou o homem e a mulher, a intenção de Deus é a reprodução. Deus queria se reproduzir e encher toda a terra dele mesmo, através de Adão e Eva. Entendem? Então, para que não haja dúvida para os que estão aqui, nem para os que estão ouvindo pela internet, eu já vou usar um versículo lá do Novo Testamento, importantíssimo. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz o santifica em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Usei esse versículo logo de cara para explicar o que é imagem e semelhança. Entende? Então, Deus criou o homem tripartido. Com espírito humano, com três partes: consciência, intuição e comunhão. Criou o homem com uma alma, com três partes: mente, vontade e emoção. E criou o homem também com um corpo. O espírito, Deus criou para que o homem pudesse contatar o mundo espiritual, pudesse contatar Deus e as coisas espirituais. Ele deve usar o seu espírito. A alma, que é a psique, é para contatar o mundo psicológico. E o corpo, para contatar as coisas físicas. Foi assim que Deus criou o homem e a mulher há 6.000 anos atrás. Gênesis 3, 22 até 24. Vamos ler. Então o Senhor Deus disse. Aqui, esses versículos mostra depois. Eu estou dando uns pulos porque os irmãos já ouviram isso muitas vezes. Nós sabemos que ao criar aquele casal, eles comeram da árvore errada, da árvore do, bem, do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer. Deus queria que o homem comesse da árvore da vida. Ele nem chegou a usar o espírito. O homem nem chegou a usar o espírito, ele nem chegou a comer da árvore da vida. Por isso, do jeito que estava, ele ficou. Ao comer da tal árvore, o espírito foi mortificado. Não podia ser usado. A alma arruinada, como nós sabemos, a mente não pensa mais em Deus, a vontade não escolhe Deus, e a emoção não ama mais a Deus. E o corpo, houve uma mudança com a queda do homem. Não sabemos qual foi essa mudança, mas nós sabemos que Adão e Eva tinham um corpo celestial. E com ao comer desse fruto, houve também uma mudança. Foi uma tragédia. Realmente foi algo incrível, doloroso demais que aconteceu com o homem. Porque desobedeceu a Deus. Então, depois disso, o Senhor disse no versículo 22. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Olha só, esse versículo é fortíssimo. Deus é justo, irmãos. Deus é justo. Desobedeceu, ele não passou a mão na cabecinha, não. Ele não fez vistas grossas ao que eles fizeram. E para que não comesse da árvore da vida, porque se eles comessem, eles viveriam eternamente. Mas o Senhor tinha dito o quê? Se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Se é para morrer, vai morrer. 23. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra do qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só, esse finalzinho é muito forte. Para guardar o caminho da árvore da vida. A árvore da vida é o próprio Senhor Jesus. Lá no velho fala da árvore da vida. E em João 15, o Senhor disse: eu sou a videira verdadeira, que é a árvore da vida. E Apocalipse, no final, fala: vai estar disponível para o homem a árvore da vida, o rio da vida e a luz da vida. Então, foi impedido para o homem que ele tivesse acesso à árvore da vida. Depois, olha só o que aconteceu. Nós sabemos que Adão, como nós vimos no versículo aí, foi lançado fora do paraíso. Oh, irmãos, que coisa difícil isso aí. Pensa um pouco. Eles estavam no paraíso, irmãos. Lá eles tinham tudo o que precisava. Alimentação, bebida, tinha até quatro rios. Eles tinham tudo o que precisavam lá. Porque desobedeceu. Eles foram lançados fora. E agora, eles estiveram fora do jardim, trabalhar com as próprias mãos, com o suor do seu rosto. Que coisa, hein? E isso alcançou nossos dias. E isso alcançou o homem nesses dias, certo? A 7, Gênesis 4, 26. Gênesis, capítulo 4, versículo 26. A Sete, Sete era filho de Adão, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Enos significa frágil, mortal, dependente, não independente de Deus. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Há 6.000 anos atrás. Algumas pessoas falam, que religião é essa que fica falando, ó Senhor Jesus? É? Isso começou lá com Enos, filho de Adão. Neto de Adão. Gênesis 5:3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Triste isso. Não é mais a semelhança de Deus. Não é mais. Agora é a semelhança de quem? De Adão. E conforme a sua imagem. Ele deu o nome de Sete, tá vendo? O Sete, então, era filho de Adão mesmo. Perdeu tudo que eles tinham. Esse Sete não tinha a imagem, que é por dentro, espírito e alma, e nem tinha o corpo igual do princípio. Vocês estão entendendo? E nós sabemos, irmãos, que depois disso, tantas coisas aconteceram. Gênesis 6, os anjos casando com as mulheres, gigante, depois teve dilúvio, e nós sabemos, os patriarcas, tudo isso aconteceu, o reino de Israel. Mas eu vou dar um pulo sobre esse assunto para ir há 2.000 anos atrás. Eu quero ir agora há 2.000 anos atrás. Porque há 2.000 anos atrás, uma pessoa, um homem, veio até a Terra. Um homem magnífico, esplêndido, tremendo, incrível, que ele é também conhecido como o amor, como a luz, e por aí vai. Então, em Mateus 4:16, podemos pôr agora, o povo que vivia em trevas. É difícil para vocês aqui, tanto os que estão aqui quanto os que estão aí pela internet, entender o que é viver em trevas. Porque tem a luz. A luz que o homem bolou, artificial, não natural. Mas eu sou da época que não havia luz elétrica. Era lamparina, alguns aqui podem lembrar disso. E quebrava um galho, mas depois de uma certa hora, apagava essa lamparina, era uma escuridão total. Se você precisava fazer alguma necessidade física, era difícil você. Às vezes, ficava uma lamparinazinha lá, uma lamparina auxiliar para te ajudar nessas horas. Mas era uma escuridão total. Hoje, no sítio, você vai numa chácara, mesmo que apague tudo, ainda há um clarão da cidade iluminando, chega até as chácaras, até as fazendas, não é? Mas teve uma época, essa época que eu vivi, que era escuridão total. A única coisa que iluminava a noite eram os vagalumes, que lindo que era. Eles conseguiam até iluminar um pouco. Então, o povo que vivia em trevas, não somente trevas físicas, mas trevas interior. E esse povo que vinha em trevas viu grande luz. Esse povo viu grande luz. E aos que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus é a luz. Foi Ele que iluminou toda aquela situação. Vamos agora para Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Olha só. E disse-lhes: vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Isso aqui é a palavra do Senhor Jesus. Todos nós estávamos nessa situação. Mas um dia nós cremos, fomos batizados e fomos livres da condenação. Fomos livres da condenação. Isso é um fato. Isso é real. Isso aconteceu com todos nós aqui. Porém, vamos ler Romanos 8:29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para ser conforme à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 Coríntios 15:49. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, viu lá em 7, está vendo? Traremos também a imagem do homem celestial. Quando que isso vai acontecer? Aqui que eu vou parar um pouco para falar com vocês. Sabemos, irmãos, que quando você crê, o seu espírito foi salvo, regenerado, no piscar de olhos. Pisca o seu olho aí. Foi assim que você foi salvo. Creu no Senhor Jesus, num piscar de olhos, o seu espírito foi regenerado. E quando ele foi regenerado, significa que agora Deus pode entrar na tua consciência, através da consciência, falar com você na intuição e ter comunhão. Você pode orar com ele e ele vai te ouvir. Isso é usar o espírito, isso é viver no espírito. Porém, também o corpo, vai acontecer a mesma coisa. No piscar de olhos, como está aí, capítulo 15, 1 Coríntios 15, 55, ao soar a última trombeta, esse corpo será transformado num piscar de olhos, será transfigurado num piscar de olhos. O problema não é nem o espírito e nem o corpo. O problema é a alma. Por isso, o título da mensagem dessa noite é Alma em Transformação. Irmãos, seria tão bom se, assim como o espírito e o corpo, num piscar de olhos serão transformados. Por que que Deus também não fez isso com a alma? Poderia ter feito isso? Podia. Mas Ele não fez. E nem está fazendo. Não é num piscar de olhos que a nossa alma é transformada. Por quê? Porque a nossa alma, nós sabemos, ela é composta de mente, vontade, emoção. Mente é onde está o nosso intelecto, é para pensar. A vontade é para escolher. E a emoção para sentir. Deus criou o homem para pensar nele, para pensar em Deus, escolher Deus e amar Deus. Na queda do homem, o homem deixou de pensar em Deus, de escolher Deus, de amá-lo. Por que que Deus fez isso? Porque Deus colocou nessa alma o livre-arbítrio. Deus não criou o homem como robô. Hoje, está se falando muito da inteligência. Inteligência artificial. É uma ferramenta tremenda essa aí que está surgindo. Ou que surgiu. Mas não fica com medo, não. A inteligência artificial não tem o livre-arbítrio. Isso é só coisa de Deus. Jamais essa ferramenta vai um dia pensar ter vida própria. Decidir as coisas por ela mesma. Não. Eu tenho esse aplicativo. E um dia eu fiz o seguinte, testando ali, trabalhando ali. Eu fiz assim. Me dê os principais pontos do livro tal, do autor tal. A inteligência artificial me deu. E como eu já tinha lido o livro, eu conferi, era aquilo mesmo. Olha só, mais rápido. Em menos de um minuto eles me deu a resposta. Olha só. Mas aí depois eu falei assim, transforme isso numa planilha do PowerPoint. Aí a inteligência artificial respondeu, não sei fazer isso. Procure um aplicativo chamado PowerPoint e lá você consegue fazer a planilha. Me descartou.